Olá, essa é a terceira e última parte do nosso episódio com o professor Eduardo Viola.
Eduardo, a minha pergunta é, com toda a sua experiência profissional, com seu altíssimo nível científico e todas as redes que você participou de alguma forma, com as pessoas que você mencionou, a Marina Silva, Carlos Nobre, Fábio Feldman, tantas autoridades políticas, tomadores de decisão, desde a sua carreira lá em Santa Catarina, como que você avalia essa interação entre a ciência e os políticos? Você acha que o fato de você ser uma autoridade científica facilita que os políticos ouçam a sua mensagem? Ou você acha, ao contrário, que o fato de você ter chegado num nível muito alto, por exemplo, no regime do clima, você é uma pessoa que eles evitam convidar ou que eles não ouvem, não te chamam para um debate porque eles sabem que isso é muito difícil enfrentar você com seus argumentos tão consistentes.
Do ponto de vista dos políticos em geral, eu diria que a maioria dos políticos não se interessa por ouvir pessoas assim da academia, mas tem alguns que uma minoria que se interessa com certeza. E eu tenho sido, vamos dizer, chamado para colaborar, para consultar com vários políticos, digamos, tá? Mas vários, alguns, digamos assim, não? E a outra coisa, minha experiência é que eu fui chamado a participar em audiências públicas, na Câmara de Deputados, no Senado, comissões mixtas. Então, aí as pessoas que estavam aí entendiam, digamos, se interessavam, obviamente, pelo meio ambiente. E aí eu fui bastante convidado. Aí teve muitos convites, tá? Eu acho que. E eles ouviam, tá? Já depois também. Já fui convidado na Comissão de Relações Exteriores, né? Particularmente quando o Collor era o presidente da Comissão de Relações Exteriores, faz uns 5 ou 6 anos. E aí, vamos dizer, aí tinha mais, como eu criticava bastante a política externa brasileira, digamos, tá certo? Então, aí tinha outros que não gostavam, digamos, tá? Que eram representantes de Itamaraty, por exemplo. Já, no, em Itamaraty, em geral, como era crítico da política ambiental e climática de Itamaraty, salvo o período em que eu falei que. Mas, por exemplo, a política externa do Brasil mudou favoravelmente porque Itamaraty foi derrotado por meio ambiente, em 2009, por exemplo, tá certo? Ou seja, o grande avanço, o momento de pico de avanço internacional era porque Itamaraty foi derrotado, digamos, tá certo? Então, em Itamaraty, em geral, eu fui convidado para bancas, sim, tá certo, mas em geral ele tem toda essa coisa, digamos que, por exemplo, no governo do PT, eles tinham medo de me convidar, às vezes, porque, ou me falavam assim, mas porque eu criticava, digamos, o governo, a política do PT, digamos assim. E depois, bom, agora com Bolsonaro não tem a menor entrada em nada, digamos que seja oficial, tá certo? Mas fui convidado também para comissões do Ministério da Educação, de Ciência e Tecnologia, enfim, mas aí já não eram políticos, porque o ministro podia ser político, mas eram comissões que dependiam de um nível, um segundo escalão, não, do ministro, né? Então, Marina é um exemplo, não é exemplo, vamos dizer, é fora da curva, totalmente. Marina é porque a vida dela é, inclusive, ela tem sempre uma vocação de aprendizado impressionante. Ela sempre lembra, em muitas conversas, como ela fez meu curso quando era uma senadora jovem, recém-chegada em Brasília, como aluno especial em 1996, que tinha muita literatura em inglês e que. Entende? Então, e ela, mas como ela lembra de conceitos que eu tinha nos meus artigos, continua utilizando como a palavra sustentabilista, que ela nunca tinha ouvido falar ainda nessa época, né? E sustentabilista progressista, que ela usa muito depois. Então, mas Marina é um ponto, é muito fácil a relação com Marina. Ela é super aberta e ela, assim, não tem nenhum problema com crítica.
Veja só, você, um dos traços mais importantes assim, que eu vejo na sua trajetória é justamente a sua extraordinária capacidade de orientação, né? E mais do que de orientação, é isso que na cultura acadêmica e profissional nos Estados Unidos se chama de mentorship, né? É muito mais do que ser simplesmente orientador acadêmico, para uma tese, para uma dissertação, é muito menos do que uma relação de amizade, diferente de uma relação de amizade, é uma relação de alta confiança e de orientação que também é para a vida, né? Nós vemos isso o tanto de profissionais extraordinários que você formou ao longo da sua trajetória, e o mentorship tem essa carga de aconselhamento, de olhar o futuro juntos, né? E a pergunta que eu gostaria de lhe fazer, considerando essa sua experiência de mentor de tanta gente, de tantos profissionais tão bem-sucedidos, né? Qual é o conselho que você pode dar para um jovem estudante de relações internacionais, já que esse nosso podcast se destina também aos estudantes de graduação de relações internacionais, um jovem pesquisador de relações internacionais, qual o conselho profissional de formação que você, na sua experiência, pode dar para esse pessoal?
Bom, aí tem várias coisas. Primeiro, ser muito proativo na sua vida universitária. Pensar sempre, perguntar sempre aos professores, tá certo? Porque se você formula perguntas, você aprende muito mais que se você apenas recebe um conteúdo sem ter formulado. Então, isso é fundamental, e isso dá para fazer desde o primeiro ano do curso de graduação, digamos. Tá? Então, isso me parece vital, uma atitude proativa e uma atitude crítica, mas rigorosa. Digamos, tentando, digamos, ou seja, o que você acha que não entende, que está em desacordo, você questionar, né, respeitosamente, porque as outras pessoas têm, digamos, obviamente, muita mais experiência, questionar, porque isso é muito importante, não deixar de ser crítico nesse sentido. Mas, claro, não pode ser uma crítica assim que sai da cabeça em alguma hora assim, que não tem amadurecimento, digamos. Tá? Bom, outra coisa fundamental é ser fluente em inglês. Né? Isso é algo decisivo. E não é só leitura, é tudo. Por isso que eu recomendo sempre que puder. Seja que se os pais têm condições financeiras. Se têm condições financeiras, peçam para ele pagar um período morando em Estados Unidos, no Reino Unido, primeiro um país de língua inglesa, ok? Austrália, né? Até Irlanda pode ser, tá? Mas assim, e depois de outras línguas, mas o inglês primeiro, porque você, sem ter vivido, não é fácil você ser fluente em inglês. E quanto mais tarde você aprende também, por exemplo, eu tenho um problema de pronúncia, que é típico de todo argentino, digamos, né? Que assim, tem muito erro, digamos, de pronúncia. Né? Embora dizem todo que, como eu gesticulo muito, então por isso compensa. Mas não interessa. Se quanto vocês já estudaram inglês, ou quanto é pouco, muito, o importante é investir desde já. Isto que para os alunos que estão escutando o podcast, já. Dar prioridade ao inglês. É? Estudar. Hoje estudar inglês é facílimo, os métodos são extraordinários, tá certo? Em muitos casos tem sistemas assim que são de baixíssimo custo, mas tem que também ir a morar um período. Muitos estudantes de relações internacionais, os pais têm condições financeiras. É muito melhor um curso de inglês que um carro. Então, depois, depois disso, uma ter, vamos dizer, ler mais notícias mais analisadas. O ideal não é a televisão, nem sequer o jornal diário, tá certo? Embora sempre uma olhada no jornal diário tenha que dar, digamos, porque senão por aí você não sabe o que está acontecendo. Mas ler, por exemplo, eu recomendo assim, um treinamento fantástico, se você conseguir ler, The Economist Foreign Affairs, por exemplo, tá certo? Foreign Affairs é bimensal, são artigos que, obviamente, têm todo um componente normativo, são plurais, mas, obviamente, que é do Council on Foreign Relations. Então, você sabe sempre, e dá o desconto, que está definido aí o interesse nacional americano, mas você ou debate sobre o que é o interesse nacional americano, porque tem um debate forte sobre isso. Então, isso, e a outra é The Economist, porque é melhor, se você pega um jornal, o melhor jornal do mundo de relações internacionais é o Financial Times, mas a assinatura é caríssima. Eu tive em alguns períodos, mas hoje não tenho, eu tenho o New York Times e o Washington Post, que são jornais diários, digamos, tem muita notícia que nunca leio, digamos, obviamente, porque não tem tempo também, digamos. Outra coisa que pode ser muito útil, a assinatura acho que não é cara, é o Project Syndicate. Né? O Project Syndicate tem colunistas extraordinários, e são todos artigos curtos, mas muito bem elaborados, digamos. Tá? Porque o ponto-chave é o seguinte, é necessário os headlines, as notícias diárias da mídia, eles são um certo obstáculo epistemológico. Se você, por quê? Porque eles vão te dar sempre o lado mais mancheteiro. O que no dia foi, é uma competição para, e em geral, inclusive, as notícias são todas negativas, digamos, tá certo? Essa é uma característica da mídia. É assim, inclusive, já está muito bem explicado que isso atrai muito. Por quê? Porque darwinianamente a seleção da espécie favoreceu as pessoas que prestavam muita atenção ao perigo. Desde o perigo, digamos, no bando paleolítico, digamos, se você vê onde vem um tigre, um leão, digamos, um predador, digamos, se prepara para ir para outro lado, todo esse tipo. Isso está muito bem estudado. Isso é algo que está muito enraizado, porque nossa biologia ainda é bastante parecida com a do paleolítico, nossa biologia, certo? Que mais? Digamos assim, já evitar dedicar tempo a programas de televisão assim mais superficiais, tudo isso, digamos. Utilizar esse tempo em coisas assim. Mais profunda, digamos, tá? Então, bom, isso eu não sei, mas já tem alguns que dedicam tempo a seus programas superficiais. E depois eu te diria outra coisa, formar uma rede de amigos, ou grupo de amigos que tenha o interesse em conversar mais profundamente as coisas, e não abobrinhas, tá certo? Isso você tem que forçar um pouco a sua realidade, porque há uma tendência para as abobrinhas, digamos, tá? Então, porque são todos lugares de onde você tira tempo. Agora, outro conselho muito importante sobre a saúde pessoal, que é decisivo para sustentar tudo. E aí, a prioridade da saúde pessoal em quatro dimensões. Exercícios físicos, dieta, né? Dieta saudável, dormir bem, profundamente, e administrar o estresse, tá? Essas coisas são fundamentais, digamos. Isso é prioridade, não pode ser que você fique assim, vamos dizer, estudando um monte e descuidando as outras coisas. Isso é terrível, digamos, tá certo? Não. E por quê? Porque você perde energia, degrada, inclusive, sua cognição, digamos, tá? Isso seria um outro conselho importante. Então, dialogar muito com os professores, por isso sendo bem proativo, bem relacional. Manter uma disciplina de ler livros completos, né? Ou seja, não apenas artigos e capítulos de livros, sino que manter, lógico que tem limite, digamos, não é como quando eu era jovem que podia ler um monte de livro completo, porque não havia nada das outras atrações que existem agora, digamos, tá? Mas assim, eu diria, ler livros completos, se tem uma espécie de disciplina de ler, de se colocar, bom, eu vou ler dois livros completos por mês, digamos, tá? Mesmo que sejam da disciplina de relação internacional, ou outra coisa, de outro tema geral, de current affairs, ou até romance, digamos, biografias, é uma coisa muito importante, digamos, tá? Para entender o mundo, digamos, tá? Além de dessas leituras, acho que mais ou menos não, seriam essas coisas, digamos. Pode ser que tenha mais alguma outra coisa para aconselhar, mas eu, em geral, sempre aconselhava muito nas aulas. Uma outra coisa que aconselhava, e por isso vocês ainda, a Júlia não incorporou, que ela me falou de senhor, que é não falar de senhor, falar de você, ou pelo menos de professor, porque senhor dá uma coisa de autoridade, assim onde você... Porque, veja bem, qual é a cultura acadêmica mais criativa? A que tem é mais horizontal, que é a americana, ou inglesa, a língua inglesa é isso, digamos, tá certo? Então, isso, vocês não me ouviram, mas os meus alunos nos últimos 30 anos sempre ouviram essas coisas. Tem algum que não consegue falar de você, mas pelo menos falam professor, mas não senhor.
O relatório da Plataforma Intergovernamental sobre Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos. E daí analisa toda a questão da pandemia que teve no ano passado e também sobre o risco muito grande da gente entrar numa era das pandemias nos próximos anos devido à atividade humana. E daí no relatório tem uma porção de dados assim, bastante assustadores, tipo a quantidade de vírus não descobertos ainda nos biomas, no pouco que resta ainda de biomas que ainda estão preservados. Então, por exemplo, tem mais de cerca de 850 mil vírus não descobertos que têm capacidade de infectar humanos. Então, diante desse cenário alarmante, o relatório apresenta uma porção de diretrizes para o futuro que visam ser construir uma espécie de um projeto para a gente tentar evitar essa tendência de a gente entrar numa era das pandemias. E aí a minha pergunta é se o professor Eduardo ele tem visto alguma tendência no sentido da gente se preparar como espécie para essas próximas pandemias, para tentar evitar essa era das próximas, essa entrada numa era das pandemias, se a gente está nessa tendência de se preparar para isso, tanto no ponto de vista de preservação ambiental, evitar as milhares de mortes que ainda poderão vir com esse processo e o desastre econômico também, ou se a gente está numa tendência de realmente continuar numa paralisação e incapacidade de resolver essa questão e esse desastre se repetir mais e mais vezes nas próximas décadas.
Ok, muito interessante sua pergunta, bem atual, digamos, tá? Bom, sim, primeiro, nós temos um risco crescente de pandemias, porque... Primeiro tem um negócio, os vírus têm 1 milhão de anos de existência. O Homo sapiens tem 250 mil anos. Os hominídeos, 1,5 milhão de anos. Digamos. Então, vamos dizer, os vírus são eternos. E bactérias também. Né? Então, o que acontece? Pela alta interconectividade física, viagens internacionais, toda a circulação gigantesca, digamos, tá? É dizer, quando aparece vírus emergente, a possibilidade de ele se disseminar cresce. Bem, nós tínhamos sistema crescentemente assim, bom, não de todo excelente, de uma rede de laboratórios de monitoramento de vírus emergentes, do qual faz parte no Brasil o Instituto Evandro Chagas e a Fiocruz. Tá? Acho que o mais importante é o Evandro Chagas, que está lá em Belém. Tá? E isso é coordenado por o Center for Disease Control de Atlanta. Isso foi crescendo muito, e foi muito importante na epidemia do Ebola. E isso se formou mais ou menos a partir de a primeira epidemia de Ebola em Congo, em 1995. Tá? Depois veio a segunda de Ebola, digamos que foi... Veio o SARS, a segunda de Ebola, que foi em 14, 15, no oeste da África. E, bom, então, essa rede estava cada vez mais consistente. Mas o que acontece? Quando vem Trump na presidência, ele erode radicalmente a rede. Por exemplo, uma sucursal do Center for Disease Control de Atlanta, na China, ou seja, um negócio como uma embaixada epidemiológica de Estados Unidos na China, ela foi fechada durante o governo Trump. Não existia quando iniciou o coronavírus. Tá? Então, acho que neste momento tem consciência nas elites mundiais de que agora precisa ser reconstruída e muito mais upgrade essa rede. Mas neste momento isso é algo que terá adesão, porque está claro que é uma ameaça para todos, digamos isso. Tá? E há uma coisa importante que é, digamos, que os vírus, eles tendem a... eles não têm fronteira. É lógico que ele também... salvo que um país se isole muito, digamos, um país rico, que está vacinado, que tem coisa... Ah, não quero que entre mais, mas melhor que vai se isolar do mundo e sua economia vai decair e demais, declinar. Digamos. Então, essa opção não existe. Então, por isso que esforço global de vacinação é fundamental, porque senão, entanto... o vírus se mantém como este vírus, e depois os outros que vão vir, digamos, mas que podem ser bem monitorados. Por exemplo, se tivesse sido bom sistema de monitoramento, esse vírus de Wuhan, mas aí tem todo o problema também da China, do regime assim, autocrático, digamos, ou seja, não transparente, digamos, tudo isso, digamos, que não favoreceu, digamos, tá certo? Mas se perdeu um mês, mais ou menos, precioso, com esse vírus, que poderia ter sido controlado no início, que é quando mais fácil, tá certo? Agora, aqui a Amazônia está cheio de vírus, que a gente não conhece, mas cheio. E é um lugar que vários epidemiologistas já ouvi falar, falam o seguinte, é por sorte que ainda não emergiu uma pandemia na Amazônia, brasileira ou da Amazônia sul-americana. Porque existe, claro, existe uma grande esse processo de desmatamento, penetração populacional, que não é como na Ásia aqui, é que não tem essa convivência entre espécies silvestres e espécies domesticadas, tá certo? Inclusive porque as espécies domesticadas no Brasil é toda uma estrutura já de grande empresa, de agronegócio. Digamos. Imagina, por exemplo, a produção de carne de porco na China ou no Brasil. Digamos. Na China era tudo fundo de quintal, por isso que teve a peste suína, digamos, gigantesca, que ainda está decimando, por isso que a carne de porco subiu tanto o preço, digamos, ou seja, no mundo e no Brasil, digamos, e com isso está ganhando muito toda a agroindústria brasileira. Então, Esse, eu vejo mais ou menos isso. Eu acho que a humanidade vai estar mais preparada para lidar com vírus emergentes. Com bactérias resistentes ao antibiótico, não estou vendo o caminho. Isso é uma coisa perigosíssima. Tá? É, mas, agora, a outra coisa decisiva tem a ver com um novo paradigma de medicina. Porque a medicina atual é uma medicina paliativa. Ela trata sintomas, não trata as causas. Tá? E é um negócio que produz permanentemente drogas, digamos, algumas das quais têm efeitos colaterais negativos. Eu sou super a favor de novas drogas inteligentes, não tenho a menor dúvida, não sou naturalista, digamos. Tá? Mas, o que acontece? Hoje nós sabemos muito bem que o decisivo na saúde humana, e particularmente em relação aos vírus e bactérias, é o sistema imunológico. E o sistema imunológico tem que ser construído e cuidado permanentemente. E para isso é decisiva a alimentação. Uma alimentação que não provoque intestino permeável, no qual entram no torrente sanguíneo proteínas que não deveriam entrar, tá certo? E que geram doenças autoimunes, digamos, de diverso tipo, digamos, tá certo? Que provoca muita confusão no sistema imunológico. Então, o decisivo para, mais importante que nada, mas isso ainda é um paradigma da medicina funcional integrativa. Isso já abrange 10 a 15% dos médicos nos Estados Unidos, e hospitais e tudo. Mas aqui no Brasil é muito menos, digamos, tá? Mas está avançando sobre a medicina oficial. Né? Obviamente que todo o sistema farmacêutico hospitalar não gosta muito disso, porque essa é uma medicina de fortalecer o sistema imunológico, é uma medicina que não promove a criação permanente de novas drogas para curar sintomas. E vem um sintoma, uma droga cura, mas gera um efeito colateral, é a famosa história. Pessoas maiores de 65 anos nos Estados Unidos tomam 7 medicamentos de prescrição médica. Tá? Então, vamos dizer, toda esta coisa da nutrição e demais é favorável não às drogas farmacêuticas, sino é muito mais favorável a toda a indústria da agricultura orgânica, tá certo? Dos suplementos alimentares, digamos, certo? É bem diferente, digamos, tá? Então, essa é outra coisa decisiva, mas eu não vejo, aí eu vejo um avanço mais parcial. Tem muita gente no Brasil, que médicos e demais, que falam claramente sobre como fortalecer o sistema imunológico. Digamos, uma das coisas elementares sobre o sistema imunológico é o nível de vitamina D, digamos. Tá certo? Eu faz 11 anos, eu tinha nível de vitamina D de 30 unidades por nanolitro. E hoje, eu tenho nos últimos 11 anos, tomo suplemento de vitamina D permanente, eu tenho de 100 a 120, tá certo? E isso foi decisivo em fortalecer meu sistema imunológico, digamos, particularmente nos últimos 3 anos. Tá? Eu não tenho nenhuma resfrio, nenhuma dor de garganta, nada, nos últimos 3 anos, sim. Mas aí não é só a vitamina D, sino toda uma dieta muito mais rigorosa que eu sigo agora. Né?
Professor, então eu queria agradecer também a sua presença aqui. É uma oportunidade única, assim, participar da gravação desse podcast. E a minha pergunta é bem parecida com a pergunta do professor Antônio, né? Pensando em toda essa questão do antropoceno, né, que o senhor falou, como você vê a mobilização atual dos jovens, tanto no Brasil quanto no cenário internacional de uma maneira geral, por todas essas questões, principalmente a questão climática?
Bom, isso é muito alvissareiro, é muito bom. Nós temos hoje, pela primeira vez nos últimos 2 anos, já uma geração de adolescentes mobilizando-se, que é o símbolo de Greta, digamos, né? Mas uma geração de adolescentes, que isso não... Os jovens sempre são os mais interessados na questão ambiental, obviamente, e a mentalidade é bem mais pro-ambiental e pro-mitigação do clima que é o das pessoas mais velhas, digamos, tá? Mas agora nós temos adolescentes também, digamos, o qual é importantíssimo. Então, isso é um dado favorável para a evolução da humanidade, ou seja, que você vai... Você tem muito mais, una componente crescente da humanidade con alta sensibilidade ao problema. Acho super importante isso aí. E tem movimentos que abrangem os estudantes universitários, do tipo que, por exemplo, Cristina lidera faz anos isso, digamos, entre estudantes e entre professores, digamos, né? Ou seja, todo um negócio prático, digamos, né? Digamos, ou seja, um estilo de vida, digamos, consistente do ponto de sustentável, do ponto de vista ambiental.
O que você espera, assim, do papel brasileiro para a COP26, né, em Glasgow esse ano? E você acredita que a gente vai resolver as controvérsias agora com o reingresso dos Estados Unidos no Acordo de Paris, ou vamos continuar em um embate sobre, principalmente sobre a questão do artigo 6?
Bom, veja bem, obviamente que o novo governo americano e o fato de que tem maioria exígua, mas tem na Câmara e no Senado, é uma ruptura, digamos, extraordinária, digamos, né? E hoje o programa democrata é um programa muito mais profundo do que tinha sido no segundo governo Obama, que é o mais avançado que tinha havido até agora. Então, isso é algo extraordinário, digamos, todas as pessoas que estão ligadas ao meio ambiente estão hoje muito... assim, num humor muito diferente de 4 ou 5 meses atrás, tá? É muito, muito forte o negócio, tá? Para o mundo. E, obviamente, Estados Unidos vai ter um papel muito ativo, incisivo, digamos, tá certo? Em todo esse processo de negociação da COP. Esta COP vai ser muito importante, realmente. Certo? Muito. Por quê? Porque se dá em condições de uma consciência global maior sobre a ameaça da mudança climática, né? Então, se dá nas condições, como eu já falei antes, da mudança forte, digamos, de vastos sectores empresariais do mundo ocidental, internalizando o risco climático nas suas decisões, digamos, tá certo? Bom, em relação ao Brasil, eu sou cético sobre o governo, sobre mudanças do governo Bolsonaro, tá certo? Acho que o governo tenta se acomodar, digamos, em algumas coisas. Por exemplo, digamos, claro que ele mudou um pouco o discurso, não Bolsonaro, mas os oficiais de Bolsonaro, digamos, Salles e Araújo. Então tiveram essa reunião com Kerry, onde eles falaram que sim, que querem proteger a Amazônia, mas precisam ajuda. Então, essa é uma posição que Brasil, assim, praticamente não teve nunca, digamos. Antes porque dizia que isso ameaçava a soberania nacional, depois porque teve uma atitude mais racional, a partir de Marina, digamos, tudo isso. E agora, é a primeira vez que disse que Brasil só pode fazer se recibe dinero, si no, no puede proteger, cuando todo el mundo sabe que Brasil es un país de renta media, digamos, o sea, que quien precisa de ayuda decisivamente son los países pobres, ¿tá? Entonces, acho que, yo no sé, va a haber alguna acomodación, ¿tá? Y de Brasil, porque es una nueva realidad, digamos, ¿tá cierto? Entonces, no, no, así, la realidad es muy fuerte, digamos. Ahora, acho que o papel do Brasil será um papel mediocre, na melhor das hipóteses, porque pode voltar a ser, digamos, ou seja, muito reacionário, como foi na COP de Marrakech, faz 2 anos, em 19, digamos. Tá? Então, agora está longe de poder ter o papel que teve no pico, digamos, de Brasil, na sua ambição climática, digamos, né? Na conferência de Copenhague, na conferência de Cancún, digamos, tá? Em 2009, 2010, nada disso vai acontecer, digamos, tá? Ou depois em Lima e em Paris, né? Que não foi tão grandioso como falam em geral da propaganda brasileira, mas porque Brasil só entrou no grupo de alta ambição climática nos últimos dias da conferência em Paris, né? Então, eu vejo, assim, eu esperaria, o melhor cenário benigno seria Brasil não torpedear, digamos, ou seja, as negociações, não se aliar à Arábia Saudita, digamos, em coisas assim, entende? assim, de ter mais abertura. Mas eu acho que a posição vai ser uma posição bem não responsável globalmente, sino de como posso tirar mais dinheiro de tudo isto. Tá certo? Ou seja, a gente não se interessa por isto, mas a realidade... Isso vai ser o discurso de Salles e de... Não seria o de Mourão, mas Mourão não vai ter papel decisivo na conferência, mas o de Salles e Ernesto, digamos, ou seja, é isso, digamos, ou seja, pô, isso aqui pô, é a agenda dos globalistas, que são nossos inimigos, mas a realidade mudou muito, nós não temos mais nosso protetor nos Estados Unidos, digamos, então a gente tem que, vai mudar, e vamos tentar aproveitar para ganhar, tirar muito dinheiro disso, digamos, que obviamente não vai conseguir, digamos. Então, isso. Mas eu queria fazer uma pergunta, Gabriel, e também para a Júlia. Como vocês veem a juventude, a juventude brasileira, da sua faixa, que é a faixa dos jovens, não, vocês não são adolescentes, mas assim, como vê, você vê isso? Qual é a impressão de vocês sobre esse segmento da população? Chamemos-lhe jovens estudantes universitários, que é o que vocês conhecem.
Eu vejo, assim, um crescimento bastante das discussões, das questões ambientais de uma maneira geral. Parece que essa consciência vem crescendo, e principalmente das ações, né? De tomar partido e de ser proativo na hora de trazer tanto projetos quanto iniciativas dentro da universidade, fora da universidade. Eu acredito que isso vem crescendo. Eu acho que eu acabo tendo uma perspectiva muito... local, assim, né, de Brasília, da parte dos estudantes da universidade, que é com quem eu tenho contato, mas eu acredito que isso vem crescendo, e assim, eu tenho uma esperança muito grande na continuidade desse papel. Eu acredito que isso pode ser uma tendência, assim, global, e espero que isso continue dessa maneira, que não seja só um discurso de redes sociais ou de grupos, né, no WhatsApp, na internet, e que seja realmente uma mudança na prática das pessoas.
Eu concordo, é bem evidente, assim, o engajamento que a gente vê dos jovens agora. Eu venho de uma cidade pequena e mesmo lá, assim, tem iniciativas para isso de preservação. Sou do interior de Goiás, então é bem... a gente bate de frente com a agricultura... muito forte, e as pessoas, elas engajam sobre a preservação do meio ambiente nesse cenário do Cerrado ser explorado pela agropecuária, então eu acho bem legal.
Muito obrigado, gente.
Então, você tinha falado sobre a sua juventude e o seu envolvimento com a militância revolucionária na Argentina, e daí eu queria saber como você avalia o seu posicionamento hoje como uma referência no Brasil, internacionalmente, sobre a temática ambiental, e em relação especificamente às soluções para a emergência da questão ambiental. Eu vejo a minha pergunta estava mais focada numa relação entre soluções mais reformistas ou soluções mais estruturais. Com base nesse seu passado envolvido com a militância revolucionária na Argentina, se isso, de certa forma, trouxe você para buscar soluções mais reformistas ou soluções mais estruturais, mais revolucionárias hoje?
Ah, sim. Não, eu acredito que varia, digamos... Pode ter crises profundas, colapsos de sociedades, as guerras, se eram coisas assim, que podem mudar, trazer mudanças profundas, mas a minha visão do mundo é sempre reformista, digamos, tá? Tentando encontrar, digamos, o que é possível, viável, construir coalições que dêem base a propostas, em todos os planos da vida, digamos, né? Então, a minha visão, claramente a minha experiência revolucionária é negativa. Negativa, inclusive, porque as ideias que eu tinha nessa época eram ideias, ou seja, que foram terríveis. Né? Ou seja, em nome de uma sociedade igualitária, isso construiu, digamos, sociedades assim, extremos de sofrimento humano, que foi o comunismo, digamos, tá? tanto em sua vertente, digamos, soviética, como a China de Mao, tudo, entende? Então, eu sou bem longe do revolução. Agora, claro que eu gostaria de reformas profundas no sistema internacional, nas sociedades nacionais, digamos, de políticas de decarbonização, uma coisa fundamental, bons impostos, fortes impostos ao carbono, substituindo em parte, digamos, impostos ao trabalho e ao capital, digamos, tá certo? Que acho que é o grande caminho, né, digamos, mas que é muito difícil, tá? Eu vejo assim, que eu acho que todo esse momento, assim, que no Brasil estão acumulando forças para um novo salto de reforma e de ambiental, digamos, tá? De progresso ambiental, e que não é garantido, mas eu acho que vai acontecer com uma vitória de uma candidatura de centro nas eleições de 2022. Ou seja, a partir de 2023 nós teremos, né? Eu digo, é provável, até não é garantido, tá? Não é certo. Porque isso é decisivo. Não vejo, se Bolsonaro e o bolsonarismo se consolidam e é reeleito, não vejo a menor chance de melhorar toda a política ambiental e o estado do ambiente no Brasil. E não é só isso. A erosão da democracia vai chegar já a níveis muito mais profundos, onde provavelmente já não viveremos mais em um regime democrático, senão num regime híbrido.
Uma conversa que nós tivemos com o Eduardo, queria agradecer, muito profunda. A gente, todos aprendemos muitas coisas e coisas diferentes para refletir ainda por muito tempo. Eduardo, eu queria te agradecer, mas antes eu queria pontuar uma coisa que você falou que você faria diferente, mas acho que dados os momentos da vida e as coisas, e como você sempre me ensinou muito, que o tempo é um recurso limitado, que a gente faz escolhas, acho que a escolha que você fez para formar a pós-graduação foi muito importante, porque você formou os multiplicadores. Uhum. E esses multiplicadores estão pelo Brasil, pelo mundo, então, assim... Eu me dediquei muito, boa parte do meu tempo, bastante ainda, me dedico muito na graduação. Então, muito do que eu faço na graduação aprendi com você. Então, na verdade, eu acho que é uma coisa de multiplicação. A gente não tem como estar em todos os lugares. Então, queria te agradecer por isso, porque acho que a Ana é a mesma coisa, quando ela... Né, hoje a gente consegue, às vezes, oferecer duas disciplinas em área ambiental na graduação em relações internacionais no UNB. São poucos cursos no Brasil que têm isso, né? Então, eu acho que é um diferencial, não tem como a gente, né, tá em muitos lugares. Então, essa coisa do efeito multiplicador, eu acredito muito. Eu, como reflorestando, eu chego a essa conclusão que eu também não tenho como, às vezes eu não tenho braços para ir para... Aí está lá a Gabi, a Júlia, o Guilherme, o Matheus e vai, eles todo ano fazem... processos seletivos, vão atraindo os alunos, eles têm grupo de estudos, se reúnem depois das aulas para debater esses temas. Semana que vem eles vão debater a pandemia e a questão, esse elemento ambiental, a questão da One Health, é um outro tema que eles vão trabalhar também, a saúde planetária. Então, isso vai se multiplicando. Então, queria te dizer que você é um grande multiplicador. Queria agradecer profundamente o impacto que você tem na vida minha, de cada um de nós. Acho que impactou aqui a vida hoje da Gabi, da Júlia, Guilherme, Matheus. E vai impactar também por meio do programa. Mais uma vez eu queria agradecer. E seguimos todos juntos em frente.
E chegamos ao final de mais um episódio. Para mais informações, acompanhe as redes sociais do Reflorestando.